Podem abrir suas Bíblias, queridos, no profeta Miqueias, no capítulo 6. Nessa semana o Senhor me deu uma palavra na minha no meu momento de buscá-lo e ouvi-lo. E aí no capítulo 6 tem uma série de perguntas. Que a gente devia fazer mesmo para nós mesmos estas perguntas, porque no início desta reunião nós fomos convidados a nos encontrar com o Senhor, a ter comunhão com Ele, de novo, né? Renovada. E o profeta pergunta assim no versículo 6: com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus excelso? E aí ele vai perguntar algumas coisas. Virei perante ele com holocaustos, com bezerros de um ano? Agradar-se-á o Senhor de milhares de carneiros? É no tempo desse profeta, é o tempo de Jotão e Acaz, e eles faziam sacrifícios rituais imensos. Será que ele se agradará de 10 mil ribeiros de azeite? Profeta bastante exagerado nas palavras, né? Mas certamente ouviu do Senhor isso, né? Perguntando no seu próprio coração, né? Darei o meu primogênito pela minha transgressão? Interessante que um dos reis de Israel ofereceu o seu próprio filho em sacrifício na muralha. Parece mentira, depois de toda a revelação do Senhor a Israel. Darei o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma? É evidente que essas perguntas esperam a resposta negativa. Não. E ele então diz no versículo 8: ele te declarou, ó homem, o que é bom. E que é o que o Senhor pede de ti? Eu aprendi esse versículo na minha Bíblia que, quando criança, recebi dos meus pais, e tinha uma palavrinha que os tradutores tiraram. Dizia assim: que é o que o Senhor pede de ti, se não, essa palavra eles tiraram. Mas é a mesma coisa, eles colocaram dois pontos para fazer a pergunta, para dizer o que é que o Senhor pede. Pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. É tudo que o Senhor pede. E é só isso que ele pede. Ué, mas é só isso? Quando nós examinamos, iluminados pelo Espírito Santo, nós percebemos que aqui está uma resposta plena que concorda de modo completo com o que recebemos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós temos aqui três verbos: pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. A palavra justiça aqui já uma vez lendo no Novo Testamento, mais de uma vez tenho lembrado os amados que em alguns lugares era bom traduzir a palavra que está no grego do Novo Testamento e também na Septuaginta, que é o texto grego do Antigo Testamento, está a palavra de Kaiosune, que quer dizer retidão em vez de justiça. Ele te declarou ao homem o que é bom. E o que é que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a retidão? A retidão não é uma coisa para a gente admirar, para a gente aprovar. A retidão é uma coisa para praticar. E o que é que os irmãos dizem? Mesmo? É possível alguém apreciar uma vida reta e não viver retamente? Cuidado. Apreciar a palavra quando a palavra fala da retidão e não viver retamente. É a ênfase de Deus através da palavra do profeta é que a justiça, a retidão seja praticada. Uma coisa bem objetiva, bem clara, bem definida. Andar em retidão. Os irmãos disseram que querem agradar a Deus, não é? Disseram desde o início desta reunião, amém? Ele quer isso de nós. Quem quer andar em retidão aqui? Senhor, tem misericórdia de nós. Nós confessamos, Senhor, que o querer, o bem está em nós. Até o teu servo, Paulo, disse que querer o bem estava aquilo que estava no seu coração, era querer o bem. E outra coisa, é andar no bem. Auxilia-nos, Senhor, a andar no bem. Hoje, todos os dias. Há momentos, Senhor, que nós nos descuidamos, mas nós não queremos nos descuidar. Que teu Espírito Santo se apodere não apenas das nossas intenções e dos nossos pensamentos, mas de toda a nossa vida. Fortalece-nos, Senhor. Obrigado, Senhor. E o profeta, irmãos queridos, continua dizendo: ames a misericórdia. É possível a gente praticar atos de misericórdia sem amor? Bate alguém. Na Heitor Manganelli 416, toca no apartamento 201, lá onde nós moramos, né, Rogério? Ele toca lá embaixo. O senhor tem alguma coisa para nos dar? Não dá para deixá-lo ir sem nada. E não é uma coisa difícil. Jesus disse: dá a quem? A quem te pede. Não é uma coisa difícil, além de ser um conselho de Jesus sobre andar no bem. Eu tenho ouvido assim, mas a gente tem que cuidar, né? Porque às vezes você está ajudando um a manter o seu vício. Você dá umas moedas, ele vai comprar crack. Muito fácil a gente deixar a prática do bem por fazermos um pré-julgamento, não? Mas por que não gastar algum tempinho para conversar com a pessoa, saber alguma coisa dela, não? Um dia a Lígia me disse, tem aí embaixo um homem de nome Anderson, está pedindo alguma coisa. Disse, deixa que eu vou lá. Aí fui conversar com o Anderson. E fiquei com o nome dele gravado. Não foi na minha mente que se gravou, foi no meu coração. Ele me disse, sabe o quê? Ele me disse, eu descobri que o senhor é pastor. Aí eu diria como o Azaf, estou frito. Disse, e eu sei que o senhor é de bom coração, não é? Tu está querendo me comprar, o Anderson, não é? Mas foi bom conversar com ele. Aqui o senhor nos pede, não é que a gente põe a mão no bolso e dê só. Está nos pedindo para amar isso. Quantos precisam mudar o coração nesse sentido? Quantos? Amar. Não começar a fazer julgamentos, dar razões intelectuais. Às vezes nós temos pensamentos razoáveis, mas não dá. Às vezes, para manter pensamentos razoáveis e ainda assim amar. Bem, amados? Você quer comunhão com o Senhor? Eu quero comunhão com o Senhor. Você quer, amado? Eu sei que você quer. Te conheço. Desde pequenininho, te peguei no colo. Pois é. Então nós precisamos pedir do Senhor não só que Ele nos dê a graça de viver em retidão, mas a graça de amar o fazer o bem aos outros, sem tantas razões para nos negar a fazer o bem aos outros. Por que nós não podemos pensar positivo a respeito de uma pessoa que nos pede? Por que nós vamos logo imaginar que ele vai usar o que estamos lhe dando para o mal? Ah, mas aí vou criar um dependente. Pois é, mas Jesus falou de uma situação assim, não é? Qual é aquele que, se alguém bater insistentemente na sua porta, sabe o que Jesus estava ilustrando com isto? Quando nós batemos a porta do Senhor em oração. Que sério, hein? Vamos orar? Vamos orar, queridos? Nós precisamos amar o fazer o bem.
Sim, Senhor, nós queremos dizer sim a esta verdade da Tua palavra para nós, Senhor. Queremos agora nos despojar, Senhor, de tudo aquilo que chegamos, Senhor, em Ti e que é da nossa natureza, Senhor. Para que realmente, Senhor, possamos ser movidos pelo Teu Espírito, Senhor, e termos uma mente renovada, Senhor, em amarmos em fazer o bem, Senhor, em amarmos a misericórdia, Senhor. Sim, Senhor, eis-nos aqui, Senhor. Queremos Te amar e Te servir de todo o nosso coração e todo o nosso entendimento, Senhor. Amém, Jesus.
Todo o segredo da comunhão com Ele, o que nós estamos hoje querendo dar uma resposta positiva para o Senhor. Sim, Senhor, nós queremos comunhão contigo, mas o jeito é andar humildemente com Ele. E aqui o verbo não é praticar. O verbo aqui não é amar. O verbo aqui é andar, que é que o Senhor pede de nós, senão que pratiquemos a justiça, amemos a misericórdia, a beneficência, e que nós andemos. Este verbo tem uma força muito forte na Bíblia. Passo a passo, andar. Esse passo com o Senhor, mais esse com o Senhor, mais esse com o Senhor, mais esse. Quando vou andando mais para perto do Rogério, mais comunhão tenho com ele. Você anda humildemente com o Senhor, é certo que essa atitude te põe num nível de comunhão desejada por ele. Enquanto o nosso ego toma um lugar forte, nós estamos enganando a nós mesmos, se nesse estado nós queremos ter comunhão com ele. Você e eu não podemos ter comunhão com o Pai se não andarmos humildemente. Não é andar aqui humildemente, não tem nada que ver com aparência. Nós, na nossa terra, se até os políticos, nos seus discursos, falam dos humildes, é interessante, não? E os humildes, nesses discursos, significa, essa palavra significa as pessoas desprovidas de bens materiais e que estão, por isso, com dificuldades para comer, para morar, para ter saúde, para ter segurança, etc. Mas porque não tem bens. Não tenhamos ilusão, andar humildemente com Deus é outra coisa. É dizer, cada dia, em cada passo, para andar cada passo, que ele cresça e eu diminua, que ele cresça e eu diminua. Vamos dizer juntos, que ele cresça e eu diminua. Nós temos que diminuir aos nossos próprios olhos. A palavra diz assim, não pense cada um de si mesmo além do que convém, mas pense com moderação. Não é preciso ter assim uma atitude artificial. Me lembrei agora de um irmão que disse pregando assim, que Deus falou para ele, quando ele confessou, Senhor, eu tenho um complexo de inferioridade. Aí o Senhor disse para ele, você não tem um complexo de inferioridade, você é inferior mesmo. Que coisa séria. Por que que nós pensamos sobre nós mesmos às vezes de maneira tão altaneira? Hoje eu fui com o meu genro numa loja, e lá naquela loja ouvi de uma pessoa assim, coisa séria o nosso ego, né? Eu disse para ele assim, olha, é mais sério do que você e eu pensamos juntos. Esse é um negócio mesmo. E nós que dizemos que queremos ter comunhão com ele, esquecemos da primeira palavra que ouvimos dele. Pelo menos foi a primeira palavra que eu ouvi dele. E a primeira palavra que eu ouvi de Jesus, eu era um menino, e ouvi assim: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. A primeira palavra que eu ouvi do Evangelho foi essa. Você começa aí. Aí nós queremos ter comunhão com Deus e ainda precisamos ouvir. E nós temos que confessar que precisamos ouvir de novo. Andem humildemente comigo, Senhor. Eu sou o Senhor, ele diz. Ele diz, eu sou o Senhor. Andem comigo, humildemente. Sou o Senhor. Você me chama Senhor. E faz bem, porque eu o sou. Jesus disse assim para os seus discípulos. Ele não tinha que se diminuir, não, para ser humilde. Ele era manso e humilde de coração e não precisava se diminuir. Nós é que precisamos nos diminuir. Não precisamos criar um complexo de sempre estar achando que... Mas eu não presto mesmo. A pessoa que diz que está sempre dizendo eu não presto mesmo, acaba não prestando. Se conforma com isso, não? Diga assim: eu não sou o que Deus quer que eu seja ainda, mas eu vou caminhar para ser. Eu vou caminhar para ser. E quando nós dizemos isso para o Senhor de coração sincero, pode ficar certo que vai acontecer uma coisa maravilhosa. Uma palavra que me veio esta semana, para mim pessoalmente, quando eu andava nos meus afazeres e com a Liginha, eu ouvi essa palavra assim: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Eu comecei a pensar assim, que esse cerco do Senhor me separa de algumas coisas. Me separa do mal, me separa do maligno, me separa de mim mesmo, que é uma coisa interior, espiritual, tremenda que Deus faz. O anjo dele, Jesus, o anjo do Senhor, nos cerca. Você está resguardado. Que bom andar com o Senhor e ser resguardado por Ele. Assim, saia daqui hoje, meu irmão, minha irmã, assim: o Senhor está me cercando. Nada do maligno me pode atingir. Ah, diga isso para o seu irmão ao seu lado. Nada pode atingir você, o Senhor... Ele te declarou. Homem, como assim? Já declarou mesmo. Eu falei aqui para o Moacir e para as pessoas que estavam aqui, os outros quatro, nós éramos cinco orando juntos. Falei para eles que me impressionou na leitura que Rogério nos trouxe no início da oração de Jesus. É que lá no versículo 10 dessa oração, como é que está lá escrito mesmo? Eu quero dizer a palavra exata mesmo no João 17, 10.
Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado.
Essa expressão assim, ó, queridos. Jesus está falando sobre os discípulos. E ele diz, falando com Deus, todas as coisas são minhas e todas as minhas coisas são tuas e todas as tuas coisas são minhas. E neles, os discípulos, sobre quem ele estava falando com Deus, na sua oração, neles eu sou glorificado. Vocês já pensaram, queridos? Se você andar como o profeta diz que é o que Deus nos pede, Ele é glorificado em nós, em nós. Ele é exaltado. Ele é colocado como rei mesmo. Nós andamos humildemente com Ele e na presença dEle.
Senhor Jesus, como precisamos de Ti, Senhor. Como somos incapazes, Senhor. Ó, Jesus, nos capacita, Senhor, pelo Teu Espírito. Ó, Senhor, nos esvaziando, Senhor, para que nós realmente possamos trazer glória a Ti, Senhor. Para que realmente Tu possa ser glorificado em nós, Senhor. Porque nada temos, Senhor. Ó, Jesus, nos conduz, Senhor, nessa graça, Senhor. Teu nome nós oramos, Senhor. Amém, Jesus.
Digam comigo, querido, assim. Quero ser uma pessoa que anda com Deus humildemente. Quero ser uma pessoa que anda humildemente com Deus. Amém. Quero ser uma pessoa que ama a misericórdia. É uma pessoa que ama misericórdia. Quero ser uma pessoa que pratica a retidão. Aleluia, 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 my God.
Esta semana estava lá no prédio um irmão que foi um presbítero entre nós há muitos anos atrás, Robert Curry. Alguns talvez lembrem dele. E ele contou uma experiência na casa do João Nelson, ele estava junto, e ele disse que viajou para um lugar extremamente pobre. Um lugar que não tinha nada, tinham pessoas que não tinham nada, desprovidas de tudo. Não tinham um lugar para sentar, não tinham um lugar para comer, não tinham comida para comer, não tinham roupas. E ele chegou naquele lugar para pregar o evangelho. E o Bob contou para que a gente pensasse um pouco. O Senhor falou com ele, disse para ele: eu te fiz nascer noutro lugar, mas eu poderia ter te feito nascer aqui. Amados irmãos, nós poderíamos ter nascido em qualquer outro lugar. Agora, quando Moisés falava sobre amar a misericórdia, estava me lembrando. Nós poderíamos estar num lugar sem nada. Nós poderíamos estar batendo na casa do Moisés para pedir alguma coisa. Qualquer um de nós. Mas o Senhor, porque Ele ama a misericórdia, Ele quer que nós também pratiquemos isso. Tem muita gente que pede porque não tem. E se nós nascêssemos no lugar onde eles nasceram, talvez fôssemos diferentes. Talvez não nos amassem como nos amam. Ele, Bob, contou o final de que viu a glória de Deus, porque num lugar que não tinha nada, o Senhor Jesus se manifestou. Se manifestou com sua palavra, com seu amor, com seu perdão, com sua graça. E aquelas pessoas puderam conhecer o Senhor Jesus. Mas eu fiquei pensando, agora quando Moisés estava ministrando essa palavra, eu estava me lembrando, queria contar para todos os irmãos que nós poderíamos também ter nascido noutro lugar, em outra situação, e depender da misericórdia dos outros. Mas o Senhor, por sua misericórdia, e como Ele nos ama, Ele nos fez nascer noutro lugar, noutra situação. E nós, antes de conhecer a Jesus, nós éramos assim como esses que são desprovidos de tudo. Nós também estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Estávamos afastados de Deus, não conhecíamos a sua misericórdia. E ele se manifestou com sua palavra. Senão nós estaríamos batendo a porta de alguém que pudesse nos falar do amor de Deus.
Queridos, há muitos anos eu disse que eu tenho esse texto anotado, um dos primeiros textos que eu anotei na minha Bíblia que ganhei dos meus queridos pais quando tinha 9 anos. Há muitos anos que eu leio esse texto e já preguei algumas vezes sobre ele. Mas agora, sentado ali, Deus me falou de novo uma coisa diferente, Rogério. Eu nunca tinha pensado na primeira declaração do profeta. Ele te declarou, ó homem, o que é bom. Bom para quem? Para ti, homem, para ti, mulher, para mim. Pela primeira vez eu fiquei pensando assim, Deus quer que nós andemos com Ele, e se nós fizermos isso que Ele nos pede, então nós vamos ver como é bom. Como é bom andar em retidão, ter o coração em paz, amar a misericórdia e todos os dias reconhecer o nosso Senhor, a nossa dependência dele, desfrutar do seu amor e, por causa do seu amor, a sua companhia. Ah, que bom! Como é bom ouvir isso do profeta. Amém. Deus sabe o que é bom para nós. Amém.